A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 29 de março, hoje aqui em Washington, tempo agradável, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. As duas Coreias acordam em data para uma cimeira. O político keniano diz que foi drogado e expulso do país à força. Um tribunal concorda. Hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Empresário americano recebeu milhões de dólares de Angola e tentou aliciar João Lourenço.
Depois da posse de João Lourenço como presidente de Angola, o apoiante de Trump voltou a disponibilizar-se para promover uma maior aproximação entre os dois países. O presidente angolano, diz o jornal, nunca respondeu às ofertas e propostas de Brody.
Em Cabinda, o governo demite direção do Hospital Infantil devido a escândalo de corrupção. A ativista quer mais do que isso.
Essa responsabilização não pode recair apenas aos homens que cometeram essas infrações, mas também a própria governação.
Vamos também falar de jornalismo angolano e de um editorial do jornal americano Washington Post que diz que no combate à corrupção, João Lourenço tem um aliado, se assim o quiser, só que esse aliado está em julgamento. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andara.
Os governos das Coreias do Sul e do Norte acordaram hoje que o encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in vai acontecer no dia 27 de abril. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre altos funcionários dos dois países realizada hoje na região fronteiriça de Panmunjom. Representantes dos dois países voltarão a se reunir no dia 4 de abril para concluir os detalhes da primeira reunião intercoreana em 11 anos e que vai preceder o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump.
O presidente Donald Trump reúne-se em Washington no próximo dia 3 de abril com os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia. A chamada Cimeira Báltica vai se centrar nos avanços registados por aqueles três países desde a sua independência, disse o secretário de imprensa adjunto da Casa Branca. O ministro das Relações Exteriores da Letónia destacou a importância da segurança da região no momento em que, citamos, vemos que a comunidade das nações democráticas está sob ataque em referência à política externa da Rússia.
David Shulkin, que foi ontem demitido pelo presidente Donald Trump do secretário para assuntos dos veteranos, disse ter sido vítima de uma luta pelo poder por parte de indivíduos que querem privatizar a ajuda médica aos veteranos. No artigo de opinião do New York Times, Shulkin disse que a questão da privatização é um assunto político que tem como objetivo recompensar certas pessoas e companhias com lucros, prejudicando os cuidados médicos aos veteranos. Shulkin descreveu o ambiente político em Washington como caótico, tóxico, subversivo e sem sinais de respeito. Ele foi substituído por Ronnie Jackson.
Um político da oposição do Quênia disse que foi drogado e expulso do país à força para o Dubai. Miguna Miguna disse no Facebook que foi detido numa casa de banho no aeroporto de Nairobi na segunda-feira, depois de regressar do Canadá para onde havia sido deportado o mês passado. O político tem nacionalidade dupla do Canadá e Quênia, queríamos dizer. Miguna disse que as autoridades injetaram-no com uma substância desconhecida e depois levaram-no para um avião das linhas aéreas dos Emiratos. Um tribunal queniano disse que o ministro do Interior e o chefe de polícia desrespeitaram o tribunal, que tinha dado ordens para a sua libertação, e deu ordens a ambos para comparecerem em tribunal. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O jornal New York Times noticiou que um empresário americano que financiou e apostou fortemente na campanha de Donald Trump para a presidência americana usou a sua aproximação com o novo inquilino da Casa Branca para tentar fazer negócios com Angola em troca de contactos com o presidente americano. Segundo o jornal, Elliot Broyd enviou uma carta em janeiro do ano passado com uma proposta de convite para as celebrações da posse de Trump, bem como uma proposta para a sua empresa Circinos prestar serviços de segurança em Angola. Mayra de La Saleta.
João Lourenço, na altura ministro da Defesa e candidato presidencial do MPLA, terá recebido uma outra carta de Brody a pedir uma resposta até 9 de janeiro daquele ano, já com o documento assinado de um acordo de 64 milhões de dólares e válido por 5 anos. O jornal acrescenta que 3 dias antes da posse de Donald Trump, a 17 de janeiro do ano passado, os angolanos efetuaram um pagamento de 6 milhões de dólares à Circinos. Mas, ainda segundo o New York Times, citando fontes próximas de Brady, o pagamento terá ficado aquém do combinado. Depois da posse de Trump, o empresário de Los Angeles ofereceu-se para conseguir encontros entre Lourenço, ainda ministro da Defesa, com autoridades americanas. Vários preparativos foram feitos para receber a sua visita, incluindo reuniões adicionais no Capitólio, Congresso e no Departamento de Tesouro, escreveu Elliot Brody num dos e-mails, enquanto no outro pedia, e passamos a citar, por favor, processo ao pagamento imediatamente. Fim de citação. Ainda de acordo com o jornal americano, João Lourenço terá sido inclusivamente convidado para o resort de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Enquanto ministro da Defesa, João Lourenço visitou Washington em maio do ano passado, mas não há qualquer informação ligando essa visita às iniciativas de Brody. Mais tarde, depois da posse de João Lourenço como presidente de Angola, o apoiante de Trump voltou a disponibilizar-se para promover uma maior aproximação entre os dois países, prometendo inclusive encontros com o presidente e o vice-presidente americanos. O presidente angolano, diz o jornal, nunca respondeu às ofertas e propostas de Brody.
Era a Mayra de La Salette. Entretanto, a empresária Isabel dos Santos voltou a queixar-se da comunicação social angolana e do que chama de caça às bruxas. Isto depois do jornal Expansão ter revelado que a sua empresa, Niara Holdings, teria recebido verbas do Orçamento Geral do Estado. Na sua edição online de hoje, o jornal Expansão escreve que a conta geral do Estado de 2015 registra um subsídio operacional de 2.450 milhões de kwanzas, cerca de 18 milhões de dólares ao câmbio na época, a favor da Niara Holdings, destinado apenas a empresas do setor empresarial público. Uma fonte do Ministério das Finanças de Angola, citada na notícia 2 do Expansão, refere que a verba serviu para pagar a participação da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade de Angola na empresa portuguesa EFASEC. 2 dias antes da notícia ser publicada pelo jornal Expansão, Isabel dos Santos escreveu no Facebook que se tal falsa afirmação for publicada, isto em resposta ao contacto feito pelo semanário na redação da notícia, a Niara Holdings procederá com uma queixa-crime por difamação contra o autor. E agora vamos para a cabine, onde as autoridades demitiram toda a direção do Hospital Materno Infantil, 1 de maio, por corrupção. Os trabalhadores do hospital vão também ser transferidos naquilo que é visto como um enorme escândalo. Mas como nos diz o José Manuel, um ativista disse que isso não chega. É preciso haver responsabilização criminal.
Para o também ativista dos direitos humanos Arão Bulatempo, a corrupção de médicos, enfermeiros e o desvio de medicamentos nos hospitais devem ser encarados com a responsabilidade para se prevenir a morte de inocentes. De acordo com o advogado, o inquérito criminal deve ser extensivo aos governantes.
A essa responsabilização não pode recair apenas aos homens que cometeram essas infrações, mas também à própria governação, porque houve sempre denúncias e o governo provincial sempre seguiu estas questões, mas nunca fez nenhum caso para poder investigar e responsabilizar. Apenas tem tornado meios de sobrevivência e de roubo dos governantes.
Em consequências das denúncias de alegada corrupção, a secretária provincial da Saúde, Carlota Tati, exonerou a direção do Hospital Materno Infantil, 1 de maio, aqui em Cabinda, e transferiu todos os trabalhadores para outras unidades hospitalares. A secretária provincial da Saúde informou que os atos de corrupção tinham a ver com a venda de material hospitalar dentro da unidade, sobretudo material gastável adquirido com fundos do Estado. Entretanto, Arão Tempo defende que, depois da denúncia, o Ministério Público deve assumir o papel de fiscalizador da legalidade, devendo, com urgência, instaurar processos-crimes.
Tem que haver inquéritos por parte do Ministério Público e a responsabilização. Nós aqui apelamos que é necessário que esses inquéritos comecem primeiro com os próprios governantes da província de Cabinda. Devem dizer como é que sempre foi gerido os hospitais e os trabalhos de fiscalização que sempre eles empenharam e, por fim, a responsabilização criminal daqueles que cometeram.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para Benguela para falar de veteranos. A Assembleia Nacional recomendou a conclusão do processo de integração dos efetivos do ex-Ministério de Segurança na Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior, mas o setor da Ação Social, uma das partes envolvidas, diz não ter conhecimento da resolução publicada no Diário da República há já quase um mês. Segundo apurou a Voz da América, soldados e sargentos, que fazem a maioria dos cerca de 20 mil homens do Instituto Ministério da Segurança do Estado em Angola, vão ser excluídos da fase inicial, só para oficiais, a quem se solicita a documentação bancária. João Marcos.
Antes desta recomendação patente no órgão oficial da República de Angola, por intermédio do qual o Parlamento sugere também uma revisão das verbas atribuídas às delegações provinciais do interior e dos serviços de inteligência externa, o ministro Ângelo Tavares garantia uma caixa social aberta a todos, apesar de algumas anomalias.
Existe esse espaço, o trabalho está a ser feito. Alguns que, não tendo atingido o grau de oficiais, passaram para a reserva, como se diz, e receberam um subsídio único. Outros foram inseridos na caixa. Foram surgindo algumas dificuldades ligadas ao próprio processo que vocês conhecem.
Atualmente, conforme apurou a Voz da América, junto de associações que conversam com o governo, empenhadas na recepção de documentos de oficiais, a principal dificuldade é inserir o pessoal de base. Já a par do cenário, soldados e sargentos dizem que vão à luta em nome de um direito que foge há mais de 20 anos.
É muito chato mesmo. Estamos muito descontentes com isso. Estamos mesmo de fora. E agora nós perguntamos, se os sargentos soldados estão de fora, qual é o tratamento deles? Disse, epa, não há tratamento porque, epa, epa, lá não sei como é que é.
É chatice, se o senhor presidente atual, se não tiver conhecimento, que tenha conhecimento a partir deste. Porque eu não sei se dentro dos poderosos e os tais nossos comandantes que foram, não têm em mente que existem soldados e sargentos. Deram seu cabedal, deram seu saber e até hoje que não temos como viver. Estamos precários.
Em Benguela, no termo de uma visita de trabalho, nesta quinta-feira, o general Lúcio de Amaral, secretário de Estado para a Ação Social, setor que trabalha com o interior e as finanças neste dossiê, disse não ter conhecimento da recomendação da Assembleia Nacional. O Diário da República, que a Voz da América teve acesso, é de 1 de março, justamente o dia em que o Orçamento Geral do Estado começou a ser executado. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, no Kwanza Sul, numa cerimónia a que estiveram presentes a ministra angolana das Pescas, Vitória Neto, e o governador Eusébio de Brito Teixeira, ex-combatentes e mulheres processadoras de pescado, associados numa cooperativa no Sumbe, foram agraciados com artefatos de pesca. Um deles foi Adelino Domingos.
É um jato minutífico, já estou a fazer 32 e nunca vi essa forma que hoje o governo nos reconhece para nos dar uma irredume para nos ajudar. É um agradecimento que a gente já tem. Estamos a ver que é real aquilo que dizem, que é para resolver os problemas ou é para corrigir o zero. Então estamos a ver que as coisas estão a ser corrigidas. É possível que a gente vai encontrar mais melhor que isso.
Era o antigo combatente Adelino Domingos, no Kwanza Sul. Ele falava com o nosso correspondente Fernando Caetano. O líder do Sindicato dos Jornalistas Angolanos considerou que os jornalistas têm ainda condições de trabalho deploráveis. Teixeira Cândido disse que, devido a isso, a independência de muitos deles está condicionada e isso é mau para o processo democrático angolano. Coque Mokuta.
para Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Angola precisa de um jornalismo capaz de contribuir para a democracia no país.
Nós precisamos de um jornalismo mais plural, no sentido de que é um jornalismo que traga diversas opiniões sobre o mesmo assunto, por um lado. Nós precisamos de um jornalismo mais especializado, no sentido de que os profissionais, os jornalistas hoje, exige-se que sejam capazes de interpretar os fenómenos mais complexos possíveis. Precisamos, por outro lado, de maior facilidade de acesso às fontes, no sentido de que os jornalistas hoje, quando precisam, na realidade, buscar o contraditório, não possam ter dificuldades. Precisamos, por outro lado, de um jornalismo que seja não apenas restrito, por exemplo, à população de Luanda, mas que seja abrangente para todo o território nacional. Portanto, é um jornalismo, ao fim e ao cabo, que contribua significativamente para a maturidade da nossa democracia. Não é que seja efetivamente um espaço público privilegiado para os atores sociais, para os atores políticos. Não é?
Teixeira Cândido lamentou a situação porque passam muitos jornalistas.
Temos que dizer que as nossas condições são lamentavelmente deploráveis ainda, porque as pessoas têm tendência de olhar para alguns jornalistas que vivem em Luanda e pensar que aquilo é a realidade nacional. Não, a realidade nacional é muito mais complicada do que essa que nós temos tido. A realidade nacional, por exemplo, é de jornalistas que têm de percorrer 200, 300 tal quilómetros. A realidade nacional é de jornalistas que, às vezes, para percorrer esse período, não têm ajudas de custos, têm de depender, por exemplo, das fontes ou de quem os convida, por exemplo, para cumprir essas atividades, para se alimentarem no decurso da sua atividade. A realidade que nós temos é de jornalistas que, ou de órgãos de comunicação social que não têm meios, por exemplo, para enfrentar a condição das nossas estradas. Portanto, a realidade que nós temos é essa, do modo geral. Acrescentado a isso, ou antes de tudo isso, temos a questão salarial, que é uma situação complicadíssima do modo geral. Os jornalistas ganham mal.
Acorda-se que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos quer que a entidade reguladora da comunicação social, ERCA, convoque nos próximos tempos uma assembleia para a eleição da Comissão de Carteira e Ética para disciplinar o exercício da profissão. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O Sindicato de Jornalistas Angolanos celebrou ontem o seu 28º aniversário. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, o influente diário Washington Post pediu às autoridades angolanas para abandonarem as acusações contra os jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, acusados de difamação e de insultarem o antigo procurador-geral, depois de terem publicado uma investigação a um alegado ato de corrupção do mesmo. Mariano Brás foi acusado por ter publicado a investigação de Rafael Marques. No seu editorial, o Washington Post disse que se o presidente João Lourenço quer realmente combater a corrupção, não precisa de ir muito longe para encontrar o que descreveu de um corajoso combatente contra a corrupção, que está a ser julgado. Isto numa referência a Rafael Marques. As acusações contra os dois jornalistas devem ser abandonadas imediatamente, disse o jornal, para quem, e citamos, o julgamento é uma herança nojenta da era prévia de Dos Santos, quando a corrupção, nepotismo e autoritarismo eram abundantes. Acrescentou o Washington Post. Se o novo presidente quer realmente combater a fraude, deve deixar Rafael Marques sair em liberdade, talvez para ensinar a uma nova geração de jornalistas como é que se pode responsabilizar os poderosos. Washington, Voz da América, estamos a transmitir em onda média, 1530 em onda curta, e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-34-8698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dissidentes da Igreja Católica em Cabinda estão a causar mal-estar à hierarquia da Igreja. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé emitiu um comunicado denunciando um falso bispo de origem cabo-verdiana, Filipe Cupertino, que recentemente disse haver uma segunda colonização em Angola, em que uns se fazem ricos e outros vivem a crise. Essa igreja que Filipe Cupertino diz pertencer é a Igreja Católica das Américas. Foi anunciada pelo padre Casimiro Congo, que se afastou da Igreja Católica. Isto, portanto, há alguns meses atrás. Na altura, o padre Congo disse que a Igreja Católica das Américas tem tudo como na Igreja Católica, exceto alguma orientação estrutural que a Igreja Católica não aceita. Mas após as últimas declarações de Filipe Cupertino, que o fez enquanto bispo, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé veio a público tornar claro que ele não pertence à Igreja Católica. Venâncio Rodrigues.
As declarações do bispo Filipe Cupertino foram proferidas durante uma recente sessão de ordenação dos primeiros diáconos da Igreja Católica Resgatadora das Américas em Cabinda. Num comunicado de imprensa tornado público esta quinta-feira durante a abertura das celebrações da Semana Santa, a SEASD considera que Filipe Cupertino é um falso bispo que usa indevidamente as vestes litúrgicas da Igreja Católica Apostólica Romana para confundir as pessoas menos atentas. A nota dos bispos de Angola e São Tomé alerta os fiéis a não participarem das celebrações de Filipe Cupertino.
Está presente em Angola por informações vindas da Igreja Irmã de Cabo Verde, concretamente na província de Cabinda, de um tal senhor Filipe Cupertino Teixeira, de origem cabo-verdiana, que se intitula de bispo. Ele já esteve em Cabo Verde, onde foi descoberto pelas autoridades competentes e, após avisado o público, desapareceu. O bispo na Igreja Católica é nomeado única e exclusivamente pelo Santo Padre. Cânone 377, primeiro parágrafo, que o coloca à frente de uma diocese que canonicamente chamamos de Igreja Particular. Cânone 391, primeiro parágrafo. Por esta razão, a SEASD informa aos fiéis católicos que não devem participar das celebrações deste falso bispo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E antes de continuarmos, aqui uma falha minha, eu esqueci-me de dizer há bocado que a nossa convidada amanhã no Angola Fala Só é Esmeralda Chiaca. Ela é jornalista e ativista dos direitos da mulher, portanto não se esqueçam, amanhã no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos essas questões, o jornalismo e os direitos da mulher com Esmeralda Chiaca. Página desportiva, vamos começar com Mohamed Salah. Por esta altura, todos que seguem o futebol internacional sabem quem é Mohamed Salah. É aquele pequeno avançado egípcio que joga no Liverpool, onde esta época já marcou 28 golos em 30 jogos do campeonato inglês e 36 golos em todos os 40 jogos da equipa inglesa esta época em todas as competições. Foi já eleito o futebolista africano do ano. Chamam-lhe o Lionel Messi do Egito. No mercado de transferências, o seu preço está avaliado agora entre 160 e 200 milhões de dólares. Pois agora, um dos diretores da equipa italiana do Roma teve que vir a público explicar aos adeptos porque é que em junho do ano passado o Roma vendeu Salah ao Liverpool por 50 milhões. Na altura parecia um bom negócio, mas parece que não foi. Ramon Monchio Rodrigues disse que o clube tinha que vender Salah para equilibrar a sua contabilidade. Quanto ao preço, pois Monchi disse que na altura o preço foi muito bom e que o mercado de transferências foi subsequentemente alterado pelos preços astronómicos pagos por Neymar, por mais de 270 milhões de dólares, Mbappé 178 milhões Ndembele por 120 milhões. Monchi explicou que todos devem compreender estes dois aspectos, o aspecto da contabilidade e o aspecto do mercado, antes de o julgarem. Caso contrário, disse, parece que sou cego. É verdade. Talvez seja verdade o que ele diz, embora os adeptos de Roma devam estar a ruminar sobre o que é que perderam. Monchi admitiu que nunca pensava que Salah pudesse adaptar-se ao futebol inglês e ao Liverpool. Isto porque Salah tinha anteriormente jogado no Chelsea, que o tinha vendido ao Roma e que depois o vendeu de volta ao Liverpool. Bem, aí Monchi errou. O Liverpool, se quiser vender Salah, faz uma negociata de lucro de mais de 100 milhões de dólares numa época. Nada mal para o Liverpool, mau negócio para o Roma, mesmo com desculpas. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Charlotte ganhar 118-105. O Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste. O Boston Celtics, em segundo lugar nessa conferência, foi até Utah bater o Jazz, 97-94. Outros resultados, Brooklyn Nets foi à Flórida bater o Orlando, 111-104. Philadelphia, 118. New York Knicks, 101. O Portland, em terceiro lugar na Conferência Oeste, perdeu com Memphis, 108-103. Duas equipas da Califórnia ganharam. O Los Angeles Clippers foi ao Arizona bater o Phoenix, 111-99. Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Dallas, 103-93. Minnesota jogou em casa e bateu o Atlanta num jogo de muitos, muitos pontos, 126-114. Aqui em Washington, Voz da América, conforme noticiámos, o jornalista e comentarista moçambicano Ericínio de Salema foi raptado por indivíduos desconhecidos e brutalmente agredido antes de ser abandonado num dos bairros de Maputo. É um óbvio ato de intimidação a que se junta a outros e provocou uma onda de repúdio a nível nacional e internacional. O Amâncio Miguel falou com a esposa do jornalista, Neuza Ribeiro, que descreveu como o seu marido foi maltratado fisicamente.
Está com as duas pernas fraturadas e o braço esquerdo também fraturado.
Ah, e ele consegue comer, conversa normalmente?
Sim, ele come e conversa.
Ele recorda-se de alguma coisa que aconteceu no caminho quando...
Sim, em nenhum momento esteve inconsciente. Então, aquilo que circulou de que estava inconsciente, na verdade, porque para eu saber onde ele estava, ele que deu o meu número aos senhores que me informaram onde ele estava. Logo que ele encontrou que alguém passou e ouviu ele a gritar, ele logo deu meu número, eu liguei e falei com o senhor e dei instruções ao senhor para arranjar um carro para levar ele para o hospital.
E o que é que dizem os médicos? Quanto tempo vai levar mais ou menos o tratamento dele
não
para
tem,
recuperar?
Não tem previsão.
Era Neuza Ribeiro, era a mulher do jornalista Ericínio de Salema, o jornalista moçambicano que foi brutalmente agredido por desconhecidos. Na segunda meia hora da nossa emissão, o Amâncio Miguel, que falou com Neuza Ribeiro, tem uma reportagem alargada sobre esta brutal agressão e as reações. Aqui na Voz da América, ainda tempo para alguma música, vamos ficar com Neg Magwan por Le Cassava de Guadalupe. Ok. Oh,
Saudações! A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 29 de março de 2018. Aqui em Washington, a capital dos Estados Unidos, são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, os governos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte acordaram que o encontro entre os dois líderes vai acontecer no dia 27 de abril. Esta é uma informação da agência de notícias UNAP. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se em Washington no próximo dia 3 de abril com os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sichanwoku e Gabu, presentes na cidade de Bissau com a Rádio Pijikiti e com a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. E com a referência VOA Português, pode ter acesso à informação que a Voz da América produz no Twitter, no Snapchat, no Facebook e também no Instagram. O contacto através do WhatsApp é no número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dalton e na técnica, o Dan Crafton. E quando são 18 horas e 32 em Angola e 19h32 em Moçambique, convido o João Santa Rita para as notícias a esta hora.
Os governos da Coreia do Sul e do Norte acordaram hoje que o encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in vai acontecer no dia 27 de abril, informou a agência de notícias Yonhap. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre destacados funcionários dos dois países, realizadas hoje na região fronteiriça de Panmunjom. Representantes dos dois países voltarão a reunir-se no dia 4 de abril para concluir os detalhes da primeira reunião cimeira intercoreana em 11 anos, e que precederá o encontro de maio entre Kim Jong-un com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião de hoje aconteceu depois da visita do líder norte-coreano Kim Jong-un à China nesta semana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se em Washington no próximo dia 3 de abril com os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia. A chamada Cimeira Báltica vai centrar-se nos avanços registados por aqueles três países desde a sua independência, disse o secretário de imprensa adjunto da Casa Branca, Raj Shah. Na agenda das conversas estarão também outros temas como negócios, comércio, energia e parcerias culturais, bem como o fortalecimento da segurança daqueles países bálticos. O ministro das Relações Exteriores da Letónia, Edgars Rikaviks, destacou a importância da segurança da região no momento em que, citamos, vemos que a comunidade de nações democráticas está sob ataque, em referência à política externa da Rússia.
David Shulkin, que foi ontem demitido pelo presidente Donald Trump de secretário para assuntos dos veteranos, disse ter sido vítima de uma luta pelo poder por parte de indivíduos que querem privatizar a ajuda médica aos veteranos. Num artigo de opinião no New York Times, Shulkin disse que a questão da privatização é um assunto político que tem como objetivo recompensar certas pessoas e companhias com lucros, prejudicando os cuidados médicos aos veteranos das Forças Armadas. Shulkin descreveu o ambiente político em Washington como caótico, tóxico, subversivo e sem sinais de qualquer respeito. Ele foi substituído pelo almirante Ronnie Jackson, que era até agora o médico do presidente.
Um político da oposição do Quênia disse que foi drogado e expulso do país à força para o Dubai. Miguna Miguna disse no Facebook que foi detido numa casa de banho no aeroporto de Nairobi na segunda-feira, depois de regressar do Canadá, para onde havia sido deportado o mês passado. O político tem dupla nacionalidade, a do Canadá e a queniana. Miguna disse que as autoridades injetaram-no com uma substância desconhecida e depois levaram-no para um avião das linhas aéreas dos Emiratos. Advogados disseram que Miguna foi deportado em violação a uma ordem de um tribunal ordenando a sua libertação. Um tribunal keniano disse, entretanto, que o ministro do Interior e o chefe da polícia desrespeitaram o tribunal e deu ordem a ambos para comparecerem em tribunal.
A filha do espião russo Sergei Kirpal, que foi vítima de um ataque com um agente neurotóxico, está a melhorar rapidamente e já não está em condição crítica, disse o hospital onde está internada. Yulia Skirpal e o seu pai foram envenenados na cidade de Salisbury, em Inglaterra, num ataque que o governo britânico culpou na Rússia. Mais de 20 países expulsaram diplomatas russos como protesto. Os Estados Unidos expulsaram 60 diplomatas russos. O hospital disse que Sergei Skirpal permanece em estado crítico e nós temos agora a informação que a Rússia acaba de ordenar a expulsão de 60 diplomatas americanos.
Raptores fraturaram as pernas e braço do jornalista Ercino de Salema esta semana. Esta tarde, conversei com a sua esposa Neuza Ribeiro, que conta que não há previsão sobre a duração do tratamento.
Ele está bem, acho que é um lugar que posso dizer. Em termos gerais, está bem.
Ele sofreu muitas lesões, como é que ele reage?
Sofreu, sim. Está com as duas pernas com fraturadas e o braço esquerdo também fraturado.
Ah, e ele consegue comer, conversa normalmente?
Sim, ele come e conversa.
Ele recorda-se de alguma coisa que aconteceu no caminho quando...
Sim, em nenhum momento esteve inconsciente. Então, aquilo que circulou, que estava inconsciente, na verdade. Porque... para eu saber onde ele estava, ele que deu meu número aos senhores que me informaram onde ele estava. Logo que ele encontrou que alguém passou e ouviu ele a gritar, ele logo deu meu número, eu liguei e falei com o senhor e dei instruções ao senhor para arranjar um carro para levar ele para o hospital.
E o que é que dizem os médicos? Quanto tempo vai levar, mais ou menos, o tratamento dele
para recuperar? Não tem previsão.
Salema foi raptado e agredido esta semana por desconhecidos em Maputo. Organizações de defesa de direitos humanos continuam a exigir ao governo moçambicano uma resposta sobre a agressão a jornalistas e fazedores de opinião. Um grupo de jornalistas pediu um encontro com o presidente da República, Filipe Nyusi. Borges Nhamir é membro desse grupo, que é o Comitê de Emergência para a Defesa da Liberdade de Expressão.
Então, nós pensamos que o presidente da República tem uma responsabilidade acrescida no sentido de assegurar que a segurança, que é um dos direitos fundamentais do cidadão, seja garantida pelo Estado, por um lado. Por outro lado, pedimos falar com o Presidente da República porque ele é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. E um dos fins do Estado, uma das finalidades do Estado é garantir a segurança dos seus cidadãos. E o que está-se a notar é que as Forças de Defesa e Segurança não estão a garantir a segurança dos seus cidadãos. Pensamos que é tempo de aproximar ao Presidente. Acreditamos que ele vai ter boa vontade e nos vai receber. Explicarmos a ele que, senhor presidente, estamos preocupados e pensamos que o presidente pode fazer um pouco mais do que está a fazer.
Ercino de Salema é membro da Ordem de Advogados, que também repudia a agressão e exige justiça. Flávio Menete é o bastonário.
Que nós esperamos que as autoridades competentes desenvolvam um trabalho aprofundado no sentido de identificar rapidamente os autores morais e materiais deste crime e que eles sejam exemplarmente punidos. Não podemos, portanto, correr o risco de existir o rótulo de espaço em que as coisas acontecem e reina a impunidade, porque em países onde as instituições são fracas, e como deve saber, a instituição justiça é uma das mais importantes em qualquer sociedade do mundo. É, havendo fraqueza dessa mesma instituição, as probabilidades de desenvolvimento são exíguas e nós pretendemos ter um país desenvolvido.
O diretor de comunicação da Amnistia Internacional na África Austral, Robert Chivambo, foi a Maputo para se juntar ao movimento de pressão. Ele diz que o rapto e a agressão tinha como objetivo intimidar os que defendem a liberdade de expressão.
So, you can see that the latest attack on Salema was a journalist has sent a chilling message to journalists, but you still have those courageous journalists who are saying that, you know what, we will do our job, no matter what happens.
Chivambo não tem dúvidas que a agressão contra Salema foi um ataque à liberdade de expressão, mas diz que viu em Moçambique jornalistas que não irão desistir, que continuarão a denunciar atos de corrupção. 13 horas e 40 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. Brasil quer ajudar Moçambique a tirar maior proveito das oportunidades que a indústria de petróleo e gás oferece no combate à pobreza e no desenvolvimento daquele país da África Austral. Reporta Ramos Miguel.
Foi o embaixador brasileiro em Moçambique, Rodrigo Soares, que um disse, anunciando estar agendada para breve em Maputo uma conferência com a participação de empresas brasileiras interessadas em investir na indústria de petróleo e gás em Moçambique. Segundo aquele diplomata, o Brasil tem uma larga experiência neste domínio.
Temos centros de pesquisas avançados, comparados com os melhores do mundo no Brasil, e podemos prover algum tipo de contribuição para a qualificação de pessoal, qualificação de mão de obra moçambique para a indústria do gás, tanto na área de serviço, quanto também na própria exploração do gás, propriamente dito. Portanto, será um evento que faremos junto com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a ANH, com a participação de brasileiros, da Associação Brasileira de Empresas da Indústria do Gás e Petróleo no Brasil, também a Universidade Federal de Pernambuco do Brasil, que é uma grande universidade federal, que tem um laboratório de petróleo e gás.
Em meios acadêmicos, esta conferência é vista como uma mais-valia, tendo em conta o fato de que o Estado moçambicano tem grandes debilidades de conhecimento e de saber relacionar-se com este tipo de produtos, fontes energéticas e com empresas multinacionais que operam no setor do petróleo e gás. Economista João Mosca.
O nosso Estado é muito débil nesse aspecto e possivelmente isso também contribui para a baixa capacidade de negociação que o governo tem neste tipo de contratos e com este tipo de empresas já se demonstrou no caso concreto do carvão, por exemplo, e também nas outras empresas de mina, areias pesadas e outras, a grande incapacidade que o governo tem de relacionar-se e de exercer a sua função de Estado com este tipo de empresas e de produtos. Não?
Na conferência vão ser debatidos também aspectos que dizem respeito às boas práticas na exploração dos recursos energéticos. Para o jurista João Nhapoça, o governo tem uma grande responsabilidade na proteção dos cidadãos neste aspecto particular de exploração dos recursos naturais.
Tem que proteger muito essa questão dos direitos humanos, a responsabilidade social também nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas.
Refira-se que um projeto bilionário de petróleo e gás está neste momento em desenvolvimento na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, com o envolvimento de algumas multinacionais, entre as quais a americana Anadarko. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E de Maputo nós vamos à praia, ou melhor, vamos a Cabo Verde, não vamos necessariamente à praia. O Tribunal de São Vicente, em Cabo Verde, condenou nesta quinta-feira 3 brasileiros e 1 francês a 10 anos de prisão e uma pena acessória de expulsão do país, sem direito a regressar ao arquipélago, por coautoria de tráfico de droga na denominada Operação Zorro. O juiz Antero Tavares afirmou na sua sentença ter ficado provada a prática de tráfico de drogas em coautoria, um dos 2 crimes de que eram acusados. Daniel Guerra, Rodrigo Dantes e Daniel Dantes, todos brasileiros, e o francês Olivier Thomas, foram presos em São Vicente a 23 de agosto de 2017, após uma busca no veleiro de nome Rich Harvest, proveniente de Natal, no Brasil. O iate teria como destino Madeira, em Portugal, mas alegadamente, devido a uma avaria, teve de parar na Baía do Mindelo. A Polícia Judiciária de Cabo Verde revistou o barco e encontrou 1.157 quilos de cocaína pura no fundo do mesmo, avaliados em 90 milhões de dólares. O Ministério Público de Cabo Verde pediu a condenação dos quatro réus por práticas dos crimes de tráfico de droga de alto risco, agravado e associação criminosa, por considerar que são os únicos que podem dizer quando e como a droga foi colocada no barco. A defesa alegou que a investigação foi conduzida às pressas, de forma errada e ilegal, e que houve falta de provas materiais que confirmem a sua culpa nos factos, tendo pedido a sua absolvição. Os arguidos continuam a reclamar inocência ao dizer que foram vítimas de uma rede de tráfico de drogas porque desconheciam a presença da droga. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos sim agora a Angola. O jornal New York Times noticiou que um empresário americano que financiou e apostou fortemente na campanha de Donald Trump para a presidência americana usou a sua aproximação com o novo inquilino da Casa Branca para tentar fazer negócios em Angola em troca de contactos com o presidente americano Donald Trump. Segundo o jornal, Elliot Boyd enviou uma carta em janeiro do ano passado com uma proposta de convite para a celebração de posse de Donald Trump, bem como uma proposta para a sua empresa Circinus prestar serviços de segurança em Angola, reporta Mayra de La Salette.
João Lourenço, na altura ministro da Defesa e candidato presidencial do MPLA, terá recebido uma outra carta de Brody a pedir uma resposta até 9 de janeiro daquele ano, já com o documento assinado de um acordo de 64 milhões de dólares e válido por 5 anos. O jornal acrescenta que 3 dias antes da posse de Donald Trump, a 17 de janeiro do ano passado, os angolanos efetuaram um pagamento de 6 milhões de dólares à Circinus, mas, ainda segundo o New York Times, citando fontes próximas de Brady, o pagamento terá ficado aquém do combinado. Depois da posse de Trump, o empresário de Los Angeles ofereceu-se para conseguir encontros entre Lourenço, ainda ministro da Defesa, com autoridades americanas. Vários preparativos foram feitos para receber a sua visita, incluindo reuniões adicionais no Capitólio, Congresso e no Departamento do Tesouro, escreveu Elliot Brody num dos e-mails, enquanto no outro pedia, e passamos a citar, por favor, processo ao pagamento imediatamente. Fim de citação. Ainda de acordo com o jornal americano, João Lourenço terá sido inclusivamente convidado para o resort de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Enquanto ministro da Defesa, João Lourenço visitou Washington em maio do ano passado, mas não há qualquer informação ligando essa visita às iniciativas de Brady. Mais tarde, depois da posse de João Lourenço como presidente de Angola, o apoiante de Trump voltou a disponibilizar-se para promover uma maior aproximação entre os dois países, prometendo inclusive encontros com o presidente e o vice-presidente americanos. O presidente angolano, diz o jornal, nunca respondeu às ofertas e propostas de Brady.
O governo dos Estados Unidos acolheu de bom grado uma reunião entre o presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte e o da China Xi Jinping, como prelúdio positivo para potenciais conversações entre Washington e Pyongyang. No entanto, o presidente Donald Trump mantém uma campanha de pressão máxima contra a Coreia do Norte. Observadores dizem que a visita a Pequim é um esforço de Kim Jong-un fortalecer a sua posição antes das negociações intercoreanas marcadas para o dia 27 de abril e com Donald Trump em maio. Álvaro Lugero Andrade.
O encontro surpresa desta semana entre Kim Jong-un da Coreia do Norte e Xi Jinping da China foi visto como um passo positivo em Washington. O presidente Donald Trump escreveu no Twitter, e cito, agora há uma boa oportunidade para que Kim Jong-un faça o que é certo a bem do seu povo e da humanidade. Fim de citação. Por seu lado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, sublinhou que este facto é mais uma prova de que a pressão americana sobre a Coreia do Norte funciona. Agora, a Casa Branca adopta uma abordagem de esperar para ver antes de se comprometer com as negociações formais entre Washington e Pyongyang, mas admite que a estreia de Kim Jong-un na diplomacia ao visitar a China mostra que a Coreia do Norte está pronta para negociar. Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca.
Vocês viram-no sair do país pela primeira vez desde que se tornou líder da Coreia do Norte e consideramos isso um sinal positivo de que a campanha de pressão máxima continua a funcionar e vamos continuar a avançar neste processo, esperando um encontro no futuro.
A primeira viagem ao exterior de Kim Jong-un desde que assumiu o poder em 2011 ocorre no meio de crescentes tensões com a China pelas ambições nucleares de Pyongyang e acontece apenas algumas semanas antes de uma reunião marcada com o presidente da Coreia do Sul. É natural que antes de grandes reuniões ele queira mostrar que tem manobras diplomáticas e apoio aos olhos da Coreia do Sul. A China é uma espécie de parceiro de uma aliança da Coreia do Norte, mesmo que essa aliança esteja um pouco tensa agora. É uma forma, no entanto, de mostrar que Kim Jong-un não está isolado ao ir para a cimeira, disse Douglas Paul, do Centro Carnegie Endowment for Peace. Reportagens da imprensa chinesa sugerem que Kim Jong-un está aberto a negociações sobre desnuclearização, mas apenas se a Coreia do Sul e os Estados Unidos responderem aos esforços de Pyongyang com boa vontade. Richard Bush é membro sênior em assuntos do leste da Ásia na Brookings Institution.
On how North Korea has elaborated its conditions in the past.
Com base na forma como a Coreia do Norte colocou as suas condições no passado, isso provavelmente significa que em algum momento vai pedir o fim da aliança Estados Unidos-Coreia, a retirada das tropas americanas da Península Coreana e o fim da proteção nuclear dos Estados Unidos. Mas nenhuma dessas condições será aceita por nenhum governo americano ou sul-coreano, disse Bush. As conversações entre as duas Coreias acontecem em 27 de abril e devem ser seguidas de um frente-a-frente entre Kim Jong-un e o presidente Trump. Até lá, o presidente americano garantiu no Twitter que vai continuar com a campanha de pressão máxima sobre Pyongyang.
O protocolo da criação da Zona de Comércio Livre em África, assinado por alguns líderes africanos semana passada em Kigali, capital do Ruanda, está ameaçado. Na reportagem de Simeão Punguana, a partir de Johannesburg, as razões.
Os gigantes económicos africanos são céticos quanto à abertura dos seus mercados domésticos a curto ou a médio prazo. A Nigéria, segunda maior economia continental depois da África do Sul, boicotou a cimeira de Kigali. Para o economista e antigo secretário-executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Tomás Salomão, a intenção dos líderes africanos corre o risco de falhar porque os blocos econômicos regionais ainda não abriram totalmente as suas zonas de comércio livre.
Isso vai andar se, em primeiro lugar, as zonas de comércio livre em cada uma das regiões estiverem a funcionar. Se as regionais não estiverem a funcionar, vai ser muito difícil. É preciso ouvir aquilo que são as preocupações dos grandes, ou seja, África do Sul, Nigéria, Egito, Quênia, neste processo de negociação.
Moçambique assinou a declaração de intenção para adesão à zona de comércio livre africana, mas o empresário moçambicano Zé Mendes considera que o seu país não tem estratégia de comparticipar na zona de comércio livre africana.
O mercado fica mais amplo, não há dúvidas que ter maior mercado é sempre uma mais-valia. Agora, a questão é o que é que nós vamos vender, o que é que nós vamos oferecer a esse mercado livre amplo, quando nós ainda não estamos estruturados de maneira... Olhe para a África do Sul. A África do Sul é um país que é... Qual é o grande potencial? É a indústria extrativa e são serviços. São bons nisso. Moçambique é bom em quê? Para embarcar num mercado mais amplo. Esta é que é a grande questão.
Entretanto, Angola e Moçambique estão perdidos entre os 5 maiores destinos de investimentos em África e os últimos 10 piores registrados em 2017. Os 5 países maiores destinos são liderados por Marrocos e juntos receberam investimento direto estrangeiro avaliado em 12,8 mil milhões de dólares norte-americanos em 2017. Segundo a pesquisa da organização Quantum Global Research Lab, São Tomé e Príncipe faz parte dos últimos 10 piores destinos africanos de investimento direto estrangeiro de 2017. Simeão Panguan, Voz da América, em Johannesburg.
Continuamos a falar sobre a política africana. Agora a indicação de que um político da oposição do Quênia foi drogado e expulso do país à força para o Dubai. Miguna Miguna disse no Facebook que foi detido numa casa de banho no aeroporto de Nairobi na segunda-feira, depois de regressar do Canadá, para onde havia sido deportado o mês passado. O político tem dupla nacionalidade, a do Canadá e a do Quênia. Miguna disse que as autoridades injetaram-no com uma substância desconhecida e depois levaram-no para um avião das linhas aéreas dos Emiratos. Advogados disseram que Miguna foi deportado em violação a uma ordem do tribunal ordenando a sua libertação. Um tribunal queniano disse, entretanto, que o ministro do Interior e o chefe da polícia desrespeitaram o mesmo e deu ordens a ambos para comparecerem em tribunal. E agora o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com Mohamed Salah. Por esta altura, todos que seguem o futebol internacional sabem quem é Mohamed Salah. É aquele pequeno avançado egípcio que joga no Liverpool, onde esta época já marcou 28 golos em 30 jogos do campeonato inglês e 36 golos em todos os 40 jogos da equipa inglesa esta época em todas as competições. Foi já eleito o futebolista africano do ano. Chamam-lhe o Lionel Messi do Egito. No mercado de transferências, o seu preço está avaliado agora entre 160 e 200 milhões de dólares. Pois agora, um dos diretores da equipa italiana do Roma teve que vir a público explicar aos adeptos porque é que em junho do ano passado o Roma vendeu Salah ao Liverpool por 50 milhões. Na altura parecia um bom negócio, mas parece que não foi. Ramon Moncho Rodrigues disse que o clube tinha que vender Salah para equilibrar a sua contabilidade. Quanto ao preço, pois Moncho disse que na altura o preço foi muito bom e que o mercado de transferências foi subsequentemente alterado pelos preços astronómicos pagos por Neymar, por mais de 270 milhões de dólares, Mbappé 178 milhões e Dembélé por 120 milhões. Moncho explicou que todos devem compreender estes dois aspectos, o aspecto da contabilidade e o aspecto do mercado, antes de o julgarem. Caso contrário, disse, parece que sou cego. É verdade. Talvez seja verdade o que ele diz, embora os adeptos de Roma devam estar a ruminar sobre o que é que perderam. Moncho admitiu que nunca pensava que Salah pudesse adaptar-se ao futebol inglês e ao Liverpool. Isto porque Salah tinha anteriormente jogado no Chelsea, que o tinha vendido ao Roma, e que depois o vendeu de volta ao Liverpool. Bem, aí Moncho errou. O Liverpool, se quiser vender Salah, faz uma negociata de lucro de mais de 100 milhões de dólares numa época. Nada mal para o Liverpool, mau negócio para o Roma. Ah, mesmo com desculpas. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Charlotte ganhar 118-105, o Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste. O Boston Celtics, em segundo lugar nessa conferência, foi até Utah bater o Jazz, 97-94. Outros resultados, Brooklyn Nets foi à Flórida bater o Orlando, 111-104, Philadelphia 118, New York Knicks 101. O Portland, em terceiro lugar na Conferência Oeste, perdeu com Memphis, 108-103. Duas equipas da Califórnia ganharam. O Los Angeles Clippers foi ao Arizona bater o Phoenix, 111-99. Los Angeles Lakers jogou em casa, bateu o Dallas, 103-93. Minnesota jogou em casa e bateu o Atlanta num jogo de muitos, muitos pontos, 126-114.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no programa Angola Fala Só, teremos como convidada Esmeralda Chiaca, jornalista e ativista dos direitos da mulher. E para marcar o ponto final, uma nota da imprensa americana, o Washington Post, na sua edição online, acaba de destacar que a Rússia vai fechar o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo e expulsar diplomatas americanos. Isto em retaliação a uma decisão similar dos Estados Unidos e vários países da Europa. Assim, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Terminamos também a transmissão em Onda Média. Já tenho aqui nos estúdios o Álvaro Rogério Andrade para a terceira parte. Um grande abraço e bom trabalho ao Álvaro Rogério Andrade.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, hoje 29 de março. Agora ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Também pode acompanhar no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre em voaportugues. E através do WhatsApp, o nosso número é o mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, 18 graus lá fora, quase um dia de verão. Ao microfone a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson e a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, a Rússia expulsa 60 diplomatas americanos e fecha consulado em São Petersburgo. Presidentes da Coreia do Norte e do Sul reúnem-se a 27 de abril. Advogado da oposição no Quênia acusa autoridades de o terem drogado e expulso à força para o Dubai. Fique para acompanhar estas e outras notícias, a Revista Económica e a rubrica 2Rs, hoje sobre a situação na Guiné-Bissau. Quatorze horas e um minuto aqui na capital americana. Vamos então a estes últimos 30 minutos desta emissão da Voz da América. Em Maputo, o jornalista e comentador Ericino de Salema, sequestrado e agredido ontem naquela cidade, tem um braço e as duas pernas quebradas, revelou à Voz da América a esposa dele, Neuza Ribeiro. O Lance Miguel falou com ela e tem mais reações ao caso.
Está com as duas pernas fraturadas. E o braço esquerdo também é fraturado.
E o que é que dizem os médicos? Quanto tempo vai levar, mais ou menos, o tratamento dele
não tem previsão. Não tem previsão.
Salema foi raptado e agredido esta semana por desconhecidos em Maputo. Organizações de defesa de direitos humanos continuam a exigir ao governo moçambicano uma resposta sobre a agressão a jornalistas e fazedores de opinião. Um grupo de jornalistas pediu um encontro com o presidente da República, Borges Nhamire, é membro desse grupo, que é o Comitê de Emergência para a Defesa da Liberdade de Expressão.
Então, nós pensamos que o Presidente da República tem uma responsabilidade acrescida no sentido de assegurar que a segurança, que é um dos direitos fundamentais do cidadão, seja garantida pelo Estado, por um lado. Por outro lado, vimos falar com o Presidente da República porque ele é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Um dos fins do Estado, uma das finalidades do Estado, a garantir a segurança dos seus cidadãos. O que está-se a notar é que as forças de defesa e segurança não estão a garantir a segurança.
Ercino de Salema é membro da Ordem de Advogados, que também repudia a agressão e exige justiça. Flávio Menete é o bastonário.
Que nós esperamos que as autoridades competentes desenvolvam um trabalho aprofundado no sentido de identificar rapidamente os autores morais e materiais deste crime, que eles sejam exemplarmente punidos. Não podemos, portanto, correr o risco de existir o rótulo de espaço em que as coisas acontecem e reina a impunidade.
O diretor de comunicação da Amnistia Internacional na África Austral, Robert Chivambo, foi a Maputo para se juntar ao movimento de pressão. Ele diz que o rapto e a agressão tinha como objetivo intimidar os que defendem a liberdade de expressão.
E aqui na Voz da América, passemos agora à nossa habitual revista económica. O Kwanza deverá continuar a depreciar-se face às principais divisas, casos do euro e do dólar, atendendo à diferença acentuada que se continua a registrar entre o valor do câmbio nos leilões organizados pelo Banco Nacional de Angola e no mercado paralelo, revela a Economist Intelligence Unit. O relatório mensal dos analistas indica que a moeda já perdeu um quarto do seu valor face ao dólar desde o início do ano, facto que poderá ter como consequência imediata a manutenção de uma taxa de inflação elevada ao nível de dois dígitos até 2021. Quanto às reservas internacionais, em Angola, elas renovaram em fevereiro os mínimos históricos, caindo para 12.839 milhões de dólares e 5 meses de importações, uma queda de 18% nos primeiros 6 meses da governação de João Lourenço. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA e Active Capital, uma instituição financeira dos Emirados Árabes Unidos, lançaram hoje um fundo para o financiamento de pequenas e médias empresas moçambicanas. A linha de financiamento, cujo montante global não foi especificado, vai desembolsar até 20 milhões de dólares para cada projeto de investimento aprovado. Os aeroportos e aeródromos cabo-verdianos receberam 2,6 milhões de passageiros em 2017, um aumento de 17,3% relativamente ao ano anterior. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que, a nível dos transportes marítimos, o número de navios movimentados diminuiu 6,3%, mas aumentaram a tonelagem de mercadorias movimentadas e o número de contentores em cerca de 20%. O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro de 2018. Isso significa que 13,1 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego é maior do que a registrada no trimestre móvel encerrado em janeiro, que foi de 12,2%. Nos Estados Unidos, os gastos dos consumidores aumentaram marginalmente pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, com as famílias a aumentar a poupança, na mais recente indicação de que a economia perdeu força no primeiro trimestre. O Ministério do Comércio informou hoje ter havido uma moderação ainda na inflação mensal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai estar aqui no Fala Só é Esmeralda Chiaca, jornalista e ativista angolana dos direitos da mulher. Ainda está a tempo de se inscrever-se através do telefone e também do Facebook. E hoje, quinta-feira, são agora 14 horas e 8 minutos. Vamos então a uma rubrica nova que temos aqui na Voz da América e que está no ar há umas 3 semanas. É o Dia da Conversa com os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires na rubrica 2Rs. O tema moderado pela Ana Guedes tem hoje por tema a situação na Guiné-Bissau.
Então, bem-vindos a Rui e Raul. Vamos falar sobre a Guiné-Bissau. Isto a propósito, quando falamos da África Ocidental, pensamos sempre na área francófona. Todavia, a gente esquece que há, de facto, outros países que não são de língua francesa, mas que estão integrados dentro desta área e que, como tal, a regionalização também tem impacto. Falamos da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde. Rui, em termos dos problemas, das questões que afetam a África Ocidental, como é que isso tem impacto sobre a Guiné-Bissau?
Na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, talvez a falar da francofonia. A francofonia sempre foi um grande projeto francês que teve integrado na famosa França África, que foi sempre enterrada e ressuscitou sempre. A Guiné-Bissau acaba por ser quase um enclave linguístico no meio de um universo de países francófonos. Os países com que faz fronteira, o Senegal e a Guiné-Conakry, são dois países francófonos. E lembro que, muito recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a referência aos presidentes precedentes que o francês tinha que retomar o seu lugar em termos das línguas e era uma estratégia política francesa. Sempre foi uma estratégia política francesa. A francofonia, a imposição do francês, é uma forma que a França utiliza porque facilita o intercâmbio em termos das relações internacionais, o intercâmbio comercial. No entanto, a Guiné-Bissau permanece exatamente este enclave linguístico, utilizamos a expressão, como um país lusófono, neste círculo francófono. Obviamente que há uma grande influência. A gente vê que as populações periféricas na fronteira, de fim ao cabo, falam ou o crioulo comum transfronteiriço, ou então também o francês. No entanto, permanece sempre como um país lusófono. Quando eu tenho esta hesitação é porque o crioulo tomou um espaço de tal forma grande dentro da Guiné-Bissau e que, por vezes, até no interior, a população não fala português, fala apenas o crioulo. No entanto, a língua francesa, neste momento, é um dos instrumentos do soft power da França em termos de penetração em África, em termos de colmatar, ao fim e ao cabo, algumas fraquezas que a França tem tido em termos políticos em África.
Raul, este soft power da língua que o Rui menciona, mas em termos, por exemplo, das movimentações, muitas vezes fala-se de que de todas estas movimentações de extremistas islâmicos ou de islamistas ou de jihadistas, e muitas vezes as pessoas esquecem de que, de facto, a Guiné-Bissau está no meio disto tudo e muitas vezes a Guiné-Bissau nem é mencionada nestes contextos. Tu és um estudioso também deste tema. O que é que se passa, de facto, em relação à Guiné-Bissau neste contexto da África Ocidental?
Bom, a Guiné-Bissau é também um enclave, não só linguístico, como estava a dizer o Rui, mas também é aqui um enclave territorial, quase como a Gâmbia também é, quer dizer, a Gâmbia que está ali pertíssima, é uma tripa de terra que entra pelo território senegalês adentro. E a Guiné-Bissau não é uma tripa de terra, é mais do que isso, mas também é ali um enclave no meio deste espaço quase que vital, diria, para a França, em África. Agora, relativamente ao jihadismo, como é que eu vou explicar isto? Há países que não são países de terrorismo, mas são países de terroristas. Países onde não existe o terrorismo, mas existem terroristas, no sentido em que são os santuários onde o terrorista também descansar, não é? O terrorista também precisa ter umas férias e dormir descansado para recuperar forças e para ficar preparado para a ação seguinte. E a Guiné-Bissau tem também algumas características que permitem que isso aconteça, não só pela porosidade das fronteiras, mas, enfim, por uns alinhamentos que são possíveis ter dentro do território. Eu vou concretizar esta ideia com o seguinte exemplo. Ultimamente, o assunto agora não está tanto na ordem do dia, mas há 3, 4 anos estávamos a assistir a notícia que vinha do interior da Guiné-Bissau é que começa a haver uma competitividade e uma tensão entre comunidades xiitas e comunidades sunitas, que é uma coisa completamente nova, que nunca existiu, é um problema inventado, é aqui um problema criado, enfim. Eu fui inclusivamente entrevistar a cabeça dessa organização xiita que estaria a ganhar terreno em Gabu e Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, e cheguei à conclusão de que o problema era um problema inventado pelas lideranças sunitas, porque, na verdade, o que estava a acontecer era esta organização xiita que se tinha implantado em Bissau e que estava a converter sunitas ao xiismo, estava, no fundo, a concorrer, e a principal competitividade que ele estava a ter com as comunidades sunitas era os dinheiros que vinham do Qatar, que já não iam exclusivamente para as comunidades sunitas e que tinham agora um novo competidor que era esta comunidade xiita. E, portanto, isto estava aqui a criar umas novas competitividades dentro da luta por estes dinheiros, o que proporcionava a criação de boatos e a criação de um ambiente de mal-estar no interior do território. E isso, de facto, acontecia, porque chegava a haver vias, de facto, tanto terrenos que tinham como destino a construção da mesquita
xiita e xiita, que eram bloqueados e que eram boicotados, enfim, como os próprios ativistas desta nova organização estavam a ser perseguidos. Isto para concluir que há aqui questões que não surgem do nada, que são, de certa forma, questões fabricadas. Esta questão xiita, sunita, foi uma questão fabricada e depois formos a ir ao busilis da questão, ao cerne. Mas porquê é que isto acontece? Chegamos à conclusão que é uma competitividade pelo dinheiro, é uma competitividade pelos patrocinadores e pelo patrocinador que estava, sobretudo, no Kuwait e que, ou no Qatar, e que estaria a incomodar as chefias sunitas que já tinham de passar a dividir aquele quinhão que recebiam daquela organização.
Rui, essa é também a tua leitura?
Não, estou totalmente. Compreendo a leitura que está a fazer o Raul. No entanto, é verdade que houve um grande, digamos, burburinho, um grande barulho em torno da chegada e da implantação em força, que a gente pode dizer, de certa forma, não em Bissau, mas nas regiões interiores da corrente xiita, e falava-se dos problemas que poderia ocasionar a inauguração da mesquita em Bafatá, o que não houve absolutamente nenhum problema. Quando houve a inauguração, tudo decorreu com grande normalidade. Essa história que refere o Raul relativamente aos fundos provenientes deste ou daquele país pode ter alguma base, mas, digamos, será em grandes estruturas dentro dos xiitas e dos sunitas que, teoricamente, não afetariam as bases, ou seja, o crente comum. Na minha opinião pessoal, a Guiné-Bissau está a fazer face a que sempre teve um islão tradicional, por vezes um islão em que se mistura o animismo e o islão, é daí que eu chamo o islão tradicional, com a chegada de novas correntes, ou seja, de um islão mais convencional, importado de outros países. Podemos ver que há influência, como foi referida, do Senegal, mas também está a haver a influência da Guiné-Conakry. Mas, colateralmente, temos assistido a uma grande influência do islão, principalmente através dos estudantes jovens guineenses que partem para o estrangeiro para estudar o islão. Temos visto também grandes influências do Mali, da Mauritânia, da Arábia Saudita, muito, do Irão e, particularmente, do Paquistão e da Índia. Isto vai dando novas versões do islão que entram em colisão com as versões do islão tradicional. Aqui entra o choque. Depois entramos nas duas principais correntes, obviamente, nos sunitas e nos xiitas. Uhum. Mas a questão de saberem que se são sunitas ou xiitas, quando se afirmam a maior parte, isso eu pude constatar no terreno, a maior parte daqueles que se afirmam sunitas quase que descobriram que são sunitas com a chegada dos xiitas. Portanto, tudo isto acaba por ser um fenómeno relativamente novo que chegou à Guiné-Bissau. Relativamente ao que falava o Raul da porosidade das fronteiras, que é uma das grandes ameaças e um dos grandes riscos que tem a Guiné-Bissau face a esta penetração de islamistas radicais e até mesmo jihadistas. Eu lembro que em 2008 a Guiné-Bissau extraditou dois mauritanos que faziam parte de um grupo que tinham eliminado na Mauritânia quatro turistas franceses. Como em 2016, um dos líderes da ACMI, de uma catibá, de um batalhão, digamos assim, da ACMI, o Saleh Ould Sheikh, foi capturado na Guiné-Conakry, não muito longe da fronteira guineense, mas o mais interessante é que ele e um cúmplice atravessaram sem problemas toda a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é, de facto, um local fácil, um terreno propício para a instalação de células jihadistas, as famosas células adormecidas, e como o Raul dizia, e muitíssimo bem, o terrorista também precisa descansar, mas além do descanso, o terrorista também precisa de passar anónimo no meio da multidão para depois passar à operação, passar à ação. Aí a Guiné-Bissau, com os problemas que tem de nível político e institucional, que afeta depois todas as outras instituições, principalmente a de segurança, tornou-se num terreno fértil a instalação destas comunidades, maioritariamente vindas de fora, que instalam estas células adormecidas, ou até mesmo células ativas, que posteriormente acabam por ser descobertas ou não, que é um pormenor muito importante. Em 2008, quando foram extraditados os dois jihadistas mauritanos, um deles, quando estava a subir para o avião, ele proferiu ameaças contra a Guiné-Bissau em crioulo guineense, mas um crioulo sem pronúncia. Portanto, o que mostra que ele já vivia na Guiné-Bissau há muito tempo.
Raul, quando muitas vezes nós falamos da África Ocidental, falamos em termos dos Boko Haram, de Al-Shabaab, nunca se ouviu que haja destes grupos mais radicalizados a
ataques na Guiné-Bissau, mas como tu dizes, é como que um país onde se descansa, né? Portanto, onde se passa também, como diz, o ruído despercebido. Qual é o impacto que têm estes movimentos mais radicalizados do Islão na Guiné-Bissau?
Bom, há sempre um impacto, há sempre um efeito. O que me parece mais perigoso do meio disto tudo é um parco nível de educação das populações. Ou seja, o Islão e o ensino do Islão, a existência da madraça, e a madraça, sem diabolizar o nome, porque madraça significa escola, a verdade é que, não havendo um bom sistema de oferta pública de ensino, o ensino religioso vem ocupar um espaço vazio. Há sempre efeitos posteriores daquilo que se passa lá fora. O Boko Haram, enfim, é um nome, está localizado numa região longe, mas não haverá ou não se sente efeitos imediatos das ações do Boko Haram nesta região do mundo, mas a proximidade do Mali e o problema que se vive no interior do Mali tem reflexos na Guiné-Bissau. Aliás, eu uma vez já escrevi um texto que dizia o seguinte: se quiserem resolver o problema no Mali, comecem pelo problema na Guiné-Bissau, porque é ali que é a porta de entrada. Quando estávamos naquele período, quando o Bubu Natshutu foi detido, quando, de facto, não havia dúvidas de que a droga que chegava à Europa entrava pela Guiné-Bissau e depois ia por ali acima pelo Mali. Portanto, a Guiné-Bissau funcionava aqui como uma peça de um vasto dominó que era fundamental para as outras peças também funcionarem e levarem a bom porto a sua demanda, o produto que tinham que transportar. Portanto, há efeitos que têm sido, de certa maneira, mitigados e controlados até hoje na Guiné-Bissau. Mas, por exemplo, em Cabo Verde, este problema também se põe, porque Cabo Verde, nesta rota, também é um ponto essencial. E também tem havido detenções interessantes em Cabo Verde. Aliás, o Bubu Natshutu, quando foi detido pelo FBI, foi detido ao largo de Cabo Verde, e daí depois se surge a discussão se estava em águas internacionais ou não, para se esta detenção tinha sido da DEA, perdão, não do FBI, como eu disse, da DEA, se tinha sido legal ou não legal, mas de facto, digamos que Cabo Verde e Guiné-Bissau neste momento estão nesta cabeça deste movimento e deste touro, que são umas peças iniciais, fundamentais, que pode desenrolar da restante ação. E curiosamente não tem sido muito vulnerável, ou não tem estado tão vulnerável como se esperaria, aos movimentos jihadistas e aos movimentos extremistas que vêm do Mali ou que do Mali vêm criar aqui um efeito de carambola e que atinja a Guiné-Bissau.
Ana, queria acrescentar um elemento importante, que é precisamente neste tema. A gente não se pode esquecer que uma das principais reuniões entre jihadistas da Al-Qaeda, portanto, no Sahel, e narcotraficantes, onde estabeleceram estas rotas, essa reunião passou-se precisamente em Bijagós, arquipélago da Guiné-Bissau. Mas muito importante aqui é que muitos jihadistas são formados posteriormente, digamos, durante a fase de tentativa de migração para a Europa. Ou seja, muitos migrantes que não conseguem chegar à Europa, por vezes são cativados e atraídos por movimentos jihadistas na Líbia, por exemplo. Alguns pelo percurso no Mali. A Guiné-Bissau não escapa a este problema e fala-se já de guineenses que estão em movimentos jihadistas na Líbia. O problema não é o facto de estarem guineenses a combaterem ao lado de movimentos jihadistas na Líbia, ou mesmo no Mali e em outros espaços africanos. O problema é quando eles regressam, tal como está a viver a Tunísia, tal como viveu no passado a Argélia, que é o fenómeno dos regressados. Agora, esses regressados guineenses, quando chegarem à Guiné-Bissau de formarem células ativas e decidirem operar e passar ao jihad combativo dentro da Guiné-Bissau, isso é um risco que, para já, as autoridades guineenses não parece que estejam muito atentas. No entanto, é um risco muito elevado devido ao número de migrantes que falham a entrada na Europa.
Sim, apenas dizer que há espaços. Existe sempre rumores sobre uma ilha ou outra em Bijagós que a Al-Qaeda, o ACMI, está a preparar ou diz-se que tem ali um campo de treino, etc, etc. Bixagós, ainda bem que o Rui puxou o tema, porque não me estava a lembrar que é de facto um polo muito interessante, é um potencial enorme para o bem e para o mal na Guiné-Bissau, e que enquanto não for desenvolvido como um destino de turismo de excelência da África Ocidental e da Guiné-Bissau, vai sempre levantar muitas dúvidas sobre como está a ser utilizado, quem é que lá está, e se há possibilidade de se criar ali um campo de treino ou não. Enfim, Bijagós é um ponto muito importante nesta equação e seria interessante que fosse desenvolvido para o bem e para o turismo, e isso seria uma grande mais-valia para a Guiné-Bissau e para toda a região.
Horas e 24 minutos aqui na capital americana. Vamos então atualizar as notícias nesta quarta-feira. Ministro das Relações Exteriores da Rússia anuncia a expulsão de 100 diplomatas americanos e o encerramento do consulado de São Petersburgo. Presidentes da Coreia do Norte e do Sul vão se reunir a 27 de abril. Advogado do Quênia acusa o governo de o ter drogado e expulso para o Dubai, sem que tenha tido opinião de se defender. O presidente americano Donald Trump reúne-se em Washington no próximo dia 3 de abril com seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia. E David Shulkin, que foi ontem demitido pelo presidente Donald Trump do cargo de secretário para assuntos dos veteranos, descreveu o ambiente político em Washington como caótico, tóxico, subversivo, sem sinais de respeito, e diz que ele foi vítima de uma luta pelo poder por parte de indivíduos que querem privatizar a ajuda médica aos veteranos. E também a filha do ex-espião russo envenenada está a dar sinais de melhorias. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram a expulsão de 48 agentes da inteligência russa sob cobertura diplomática até ao dia 2 de abril. Além disso, o consulado da Rússia em Seattle, no estado de Washington, que fica perto de uma base aérea dos Estados Unidos e de uma fábrica pertencente à empresa de fabricação de aviões Boeing, será encerrado. O presidente Donald Trump tomou essas medidas em resposta ao uso pela Rússia de um agente químico que ataca o sistema nervoso na tentativa de assassinar em solo britânico o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Julia. Os dois permanecem no hospital em estado grave. Além disso, os Estados Unidos iniciaram um processo de expulsão de 12 oficiais de inteligência russos da missão de Moscovo nas Nações Unidas por abusarem do seu privilégio de residirem sob o acordo da sede da ONU. Além dos Estados Unidos e do Reino Unido, pelo menos 24 países e a NATO expulsaram um total de 150 operacionais russos, no que a primeira-ministra britânica Theresa May chamou de a maior expulsão coletiva de oficiais de inteligência russos da história. Um alto funcionário da administração americana disse aos repórteres que, ao expulsar os 60 agentes russos e fechar o consulado em Seattle, os Estados Unidos ficam mais seguros e reduzem a capacidade da Rússia de espiar os americanos e de realizar operações secretas que ameaçam a segurança nacional do país. Os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros deixam claro para a Rússia que as suas ações têm consequências, disse aquele funcionário. 12 dos 60 operacionais russos alvos da expulsão dos Estados Unidos pertencem à missão russa junto das Nações Unidas. Em comunicado, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, disse que eles abusaram do seu privilégio de residir nos Estados Unidos. Depois de uma revisão, determinamos que os 12 agentes de inteligência estão envolvidos em atividades de espionagem que são adversas à nossa segurança. Hoje, ela acrescentou, os Estados Unidos e muitos dos nossos amigos enviaram uma mensagem clara de que não vamos tolerar a má conduta da Rússia, disse Haley. Noutro comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que o uso de uma arma química militar pela Rússia é o mais recente episódio de sua conduta de desestabilizar o mundo. Ela acrescentou que os Estados Unidos estão prontos para cooperar na construção de um melhor relacionamento com a Rússia, mas isso só pode acontecer com a mudança do comportamento do governo de Moscovo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 29 de março, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Dan Crafton e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.